o nosso convidado aqui para o nosso bate-papo, como a gente já anunciou, é o tenente-coronel Fabiano Domênico Paim. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão, bom dia, Ladmiro, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Fátima.
Bom, o tenente-coronel Fabiano Domênico Paim é o secretário de Segurança Pública do município de Vacaria e nós vamos tratar com ele assuntos de interesse da nossa comunidade. Senhores ouvintes, podem participar através da mensagem de texto ou voz, através do nosso WhatsApp 999-93-4202. Tenente-coronel Fabiano Domênico Paim. Paim, como assim? Permite que eu chame o senhor
Perfeito.
Assim, não é? Sobre o contrato com os pardais, que o município tem pardais aqui na BR-285 e na BR-116, perímetro urbano. Vai vencer agora, o município pretende renovar, como é que está essa situação?
Betão, a situação dos controladores de velocidade, eles vencem agora final do mês de junho aí. A gente já iniciou o processo, não podemos renovar, né, porque já se esgotou o período de se aditar esses contratos, foram feitas as renovações que permite a lei, então nós estaremos licitando. Hoje à tarde, inclusive, temos uma conversa com o Pisolato, né, da PRF, com sugestões de alguns locais aí, para que sejam colocados os controladores, outros remanejados. Nós estamos prevendo aqui próximo ao cemitério ali, São Francisco, onde tivemos vários acidentes, lá na perimetral. E temos também uma sugestão, que me parece que da PRF hoje à tarde, ele vai nos trazer, mas informalmente a gente já sabe, que é aqui próximo na 285, aqui próximo, exatamente, aos fundos da DG Sul ali.
Ponte Cara aqui.
Isso, na Brudemburgo, é isso, né?
É Brudemburgo, alguém tem acidentes aí.
Próximo à esquina Brudemburgo, isso. Devido às estatísticas e aos números de acidentes. Então a gente faz todo esse levantamento, evidentemente que isso não tem um caráter arrecadatório, como algumas pessoas pensam, então a gente faz justamente esse estudo, né, que é para se evitar acidentes, e ali houveram acidentes graves, então a gente vai buscar essa condição ali de controlar ainda mais a velocidade no perímetro urbano.
Agora com as melhorias que foram feitas no trevo da Avenida Militar com ajuda de castigos, o trânsito ali, os veículos vão trafegar mais rapidamente também, não é?
Ali se aumentou, né, a faixa ali, justamente para os veículos pesados, né, que era uma reivindicação bastante antiga de motoristas, de caminhão, de transportadores. Ali nós faremos um reposicionamento das faixas de segurança também na próxima semana. Faremos umas contenções, né, que, digamos assim, para conduzir o pedestre, em tese, obrigá-lo a atravessar na faixa de segurança, porque os pontos ali são bastante perigosos. A gente sabe que às vezes o pedestre, por uma questão de comodidade, ele deixa de caminhar 5, 6, 7 metros a mais para atravessar na faixa, e agora, às vezes, até como de costume, né, porque ele já atravessava ali num local não tão adequado, então a gente vai fazer esse reposicionamento, se o tempo nos ajudar nesse domingo mesmo, se não fica para o próximo, a gente vai fazer a pintura e a colocação dessas contenções no domingo, né, porque a gente não quer atrapalhar ou vai atrapalhar o mínimo possível a mobilidade urbana. Né?
Bom, Paim, também a cidade cresceu, Vacaria cresceu, o número de habitantes cresceu, nós estamos aí em torno de 70 para 80 mil habitantes, eu não acredito nesse negócio do IBGE que nós temos só 60 mil habitantes, nós temos em torno de 70 para 80. O número de veículos também aumentou aqui em Vacaria, nós temos em torno de 50 mil veículos emplacados em Vacaria, não que circule 50 mil veículos durante todo o dia, não é? Mas circula um grande número de veículos aí. A respeito da sincronia das sinaleiras na área central de Vacaria,
Nós temos 53 mil veículos, dado de 3 meses atrás, emplacados em Vacaria.
53 mil veículos.
A sincronização, ela passa por algumas questões, Betão. Às vezes as pessoas dizem, tem que sair de Vacaria para ir a Caxias, ver a sinaleira sincronizada e tal. Mas você vê que as quadras em Caxias, elas são muito maiores. Elas permitem esse sincronismo. Em Vacaria, as quadras são muito curtas.
Certo.
Um veículo que seja manobrando ou estacionando, ele já quebra essa sequência. A questão das sinaleiras sincronizadas, elas remetem ao aumento da velocidade, a gente sabe disso. Quanto mais sincronizadas, maior a velocidade que será empregada entre elas. Então a gente está segurando um pouquinho isso. Informalmente eu já circulei pela cidade com o engenheiro de tráfego e ele me disse, olha, é quase impossível para sincronizar essas sinaleiras da forma ideal. E a sugestão é que a gente espere, inclusive, a questão da construção da rua coberta, que poderá mudar um pouquinho a característica do nosso trânsito, se ela for bloqueada ou não, essas definições ainda estão sendo feitas para então a gente passar a esse estudo. Por hora, ele será mantido dessa forma. É, esse engenheiro de tráfego até, e é o que a gente pensa, ele disse, olha, não adianta sincronizar e amanhã depois estar te pedindo um quebra-mola no meio, um controlador de velocidade, então vai com calma, e a gente sabe disso pelo tempo que a gente tem, né, de moradia, de residência, circulando em Vacaria, e às vezes as pessoas dizem, a cidade cresceu desordenada, não é que ela cresceu desordenada, ela cresceu. Né? E o que se posta é isso. Ele até sugeriu, se nós fecharmos essa quadra, essa, não, como é que você vai fechar quadra? Né? Ele disse, eu estaria com o projeto pronto aqui. Então, não é tão simples como as pessoas imaginam nessa questão.
Porque as dificuldades também, uma outra situação que o senhor sabe muito bem também, não é? É as dificuldades de ambulância, de veículos de apoio, carros de bombeiros, brigada militar, guarda municipal, de chegar até o hospital Nossa Senhora da Oliveira, não é? Nós temos aqui, quem vem pela Borges Medeiros, quando vem as ambulâncias ali, os carros de socorro para chegar ali, para atravessar é uma dificuldade enorme. Quem vai pela aqui, a Pinheiro Machado também para chegar até o hospital é outra dificuldade. Não tem, não existe, quero saber só se existe a possibilidade de retirar o estacionamento em um dos lados da lateral da Borges Medeiros, da esquina da Corsã até a Prefeitura e também aqui da Pinheiro Machado, da Silveira Martins até o hospital.
Essas são possibilidades que existem, sim, a gente sabe desse gargalo, né, que ele vai ali da 15 de novembro, né,
sim.
Até a Marechal, até a Ramiro Barcelos, digo, né, que seriam poucos os estacionamentos ao lado direito, há essa possibilidade, e eu até amplio um pouco mais essa outra questão de quem vem na Pinheiro, ela seria lá da Júlio de Castilhos, praticamente, até a Pinheiro Machado. Né, a gente já fez um estudo sobre isso.
Da Júlia até a Borges.
Daí, até a Borges, isso. Indo pela Pinheiro Machado, certo, ali que é a rua certo, do hospital. Certo. A gente já fez um estudo sobre isso, um levantamento, mas a gente precisa angariar, digamos, a simpatia da população com essa mudança, dos comerciantes, discutir com o SIC, CDL, porque às vezes as pessoas, a gente tem que mudar essa cultura que em Vacaria nós priorizamos o estacionamento e não a mobilidade urbana, né? Todo mundo reclama do estacionamento e não da mobilidade. Eu quero que melhore a mobilidade sem que você mexa na questão de estacionamento e isso é praticamente impossível. Esse seria o ideal. Bombeiros já se manifestaram nesse sentido, SAMU, os veículos de emergência aí da brigada, da guarda, quando vão conduzir pessoas ao hospital. A gente sabe disso e a gente está trabalhando devagar nisso, buscando um convencimento, né, das partes envolvidas. Sabemos que não vamos convencer ou agradar 100%, né? Mas é uma busca que nós estamos fazendo de forma gradativa.
Bom, uma outra também, agora o vereador solicitou, apresentou uma solicitação para retirada do estacionamento da João Teodoro Duarte, do Zamban até a Fruteira Santo Antônio. Foi o vereador Maurão até que apresentou essa solicitação.
Isso, o vereador Maurão fez uma indicação, a gente já pensava nessa questão, a gente tem acompanhado ali aquele gargalo no... principalmente nos períodos de ir para o trabalho, ou saída do trabalho, justamente na esquina ali da Fruteira Santo Antônio, né? Tivemos ali, fizemos o levantamento, já fizemos o projeto e devemos implantá-lo tão logo a gente conclua esse da Júlio com a militar.
Aí tira o estacionamento daquele lado.
Vamos
ali.
Tirar apenas, são três vagas apenas três ali. Vagas. É, duas vagas do lado do esquerdo ali, sim. Porque as garagens já não é permitido ali. Certo. E uma vaga do lado direito, que é para a gente posicionar a faixa de segurança mais atrás um pouquinho, para ter aquele espaço para o veículo chegar na esquina, olhar para um lado ou outro, até porque ela vai ficar com duas mãos ali, então a gente vai recuar um pouquinho a faixa.
Bom, essa é uma situação, situações que estão em estudos através da Secretaria de Segurança. Nós estamos conversando aqui com o secretário de Segurança Pública do município de Vacaria, o tenente-coronel Fabiano Domênico Paim. A respeito também, Paim, da circulação de veículos ciclomotores, a legislação é do município, é do estado? Como é que é essa situação, hein?
É, nós estamos encaminhando uma legislação, deve ir na próxima segunda-feira, vai passar agora por uma avaliação do jurídico da prefeitura, né, para a questão dos autopropelidos, né, que são esses veículos elétricos aí, que não é exigido emplacamento, né, não é exigido por hora idade mínima, capacete, e o CONTRAN, né, o departamento, o DETRAN, né, ele remete às prefeituras, né, regularizar a circulação deles nas vias municipais. Então nós estamos encaminhando uma legislação, impondo ali, sugerindo, né, alguns requisitos, vai ter que passar pela Câmara de Vereadores. Esses são aqueles veículos, né, que têm potência máxima de 1.000 watts, velocidade máxima de 32 km por hora, largura não superior a 70 centímetros, entre eixos 1,30, 1,30 centímetros. Veículos que a gente viu que aumentou bastante a circulação, acho que vocês podem ver isso aí, basta ficar parado aí numa esquina, a gente já vê o volume que está. Ele é um veículo de transporte individual, não há uma previsão no código de idade mínima, mas nós vamos prever uma idade mínima, que é 16 anos. Não há uma previsão de capacete, nós vamos prever o uso de capacete. Entendemos que alguns estão polemizando, se não está previsto no Código Nacional de Trânsito, não pode, é inconstitucional. Nós não entendemos dessa forma, entendemos que se for para julgar inconstitucional, que vá lá para o STF e ele julgue. Se demorar 2 anos, 3 anos, eu acho que nós vamos estar salvando muitas vidas nesse aspecto. A gente pede até para os pais que não usem isso como um brinquedo, né? Estou dando um brinquedo para o meu filho, ele não é um brinquedo. Ele é um equipamento de mobilidade individual muito bom, né? Bem acessível, um custo excelente. Eu acho que vem para ficar, mas não pode ser usado de forma indiscriminada. A gente vê nas ruas as pessoas andando na contramão de direção, sobre calçadas. Então a gente vai fazer inclusive uma reunião com esses revendedores na semana que vem, está convidando eles para vir até a secretaria. Nós estamos prevendo na legislação uma recomendação, que eles recomendem que aquele que adquirir passe por um CFC e faça algumas aulas sobre o comportamento no trânsito, para que eles circulem pela direita da via, porque nós entendemos que isso é fundamental. Às vezes você diz, mas anda só a 32 por hora, mas eu não vou, no momento de um acidente, escolher se eu vou colidir com um veículo, com quem eu vou atropelar uma pessoa. Então o capacete é fundamental. Às vezes um simples acidente de bicicleta causa traumatismo craniano, causa lesões. Então a gente entende que tem que primar pela segurança em primeiro lugar.
Bom, os veículos autopropelidos são aqueles que se movimentam por conta própria, sem a necessidade de um meio externo para impulsioná-los. São exemplos patinetes elétricos, tá? Skates motorizados, monociclos elétricos, e no Brasil esses veículos estão isentos de registro e licenciamento, e não é necessário ter a Carteira Nacional de Habilitação para conduzi-los, desde que atendo a critérios específicos estabelecidos pela legislação. E esse é o projeto que regulamenta o Poder Executivo, vai encaminhar esse projeto para ser analisado pelo Poder Legislativo, não é isso?
Perfeito, por isso a gente entende numa idade mínima de 16 anos. Né, para esses veículos, circular pela direita das vias, em ciclovias ou ciclofaixas, que inclusive daí a velocidade máxima diminui de 32 para 25 por hora, isso já é regulado. A gente está estabelecendo inclusive formas de fiscalização, porque se ele não tem placa, ele não pode ser autuado, ele não é um veículo. Então nós estamos prevendo algumas medidas administrativas, que seriam multas em valor de referência municipal, porque a lei estando em vigor e havendo um regulamento, se não houver uma sanção, dificilmente ela vai ser cumprida. Então a gente está prevendo isso, inclusive com o recolhimento do veículo. Isso é algo que veio dos órgãos de segurança, né, de quem está na linha de frente, dizendo, olha, não adianta uma legislação se não houver uma sanção prevista. Então, foi abordado acima dos 32 por hora, foi abordado sem o capacete, na contramão, ele vai ser retido, poderá ter o seu veículo recolhido. Como é menor, quando for menor, pai ou responsável comparecer ao local para acompanhar todo esse procedimento. Aí nós teremos um pátio exclusivo para autopropelidos de recolhimento junto à guarda municipal. Aí ele vai ter que ir lá retirar esse veículo, comprovar que é dele, acompanhado do pai ou responsável.
A infração, ela vai no nome de quem? Do menor, esses 16 anos, ou o nome do pai que seria o responsável?
Ele terá que apresentar a nota fiscal, e aí sairá no nome de quem está na nota fiscal. Exato.
Esses condutores, como o senhor falou, eles têm que passar por uma formação?
Não há essa exigência legal. Nós estamos, através de um artigo, recomendando que ele passe. A gente sabe que os CFCs já estão preparados para ministrarem né, algumas orientações básicas no sentido de circulação. Então a gente vai recomendar que ele passe por isso, estamos tentando conversar com os revendedores, ao menos os locais, para que eles propiciem isso. Ó, você adquiriu, você está aqui, você pode fazer uma aula, uma, duas, três horas aulas lá, como ficar definido, para ele ter um básico na formação. A gente vê a questão, a gente viu alguns idosos aí circulando, certo, que nunca tiveram carteira, que nunca dirigiram.
Um Betão da vida.
E na contramão de direção ali no centro, então isso é um risco muito grande, né? Para eles, para os pedestres. A gente sabia que a legislação mudava em janeiro, já tinha rascunhado isso aqui, mas a gente precisava ver o comportamento desses condutores na prática, né? E realmente o comportamento foi para aquilo que realmente a gente achava. Olha, não vai dar se não regulamentar. Então, está aqui a regulamentação. Alguns municípios avançaram muito nessa questão e aí realmente a questão da legislação está sendo questionada. Nós estamos fazendo uma legislação mínima, básica e que precisa ser cumprida, fácil de ser cumprida. Não somos contra o autopropelido, muito pelo contrário, né? Achamos que é um meio de transporte que veio para ficar, mas que precisa ser usado com responsabilidade.
Bom, são 9 horas e 40 minutos. Nós estamos batendo um papo aqui com o secretário de Segurança Pública de Vacaria, o tenente-coronel Fabiano Domênico Paim. Eu peço licença a ele, peço licença aos senhores ouvintes. Eu vou à Rádio Fátima, o programa é o temático, o nosso bate-papo tem o apoio da doutora Roberto Jacobi, que é anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Doutora Roberto Jacobi, telefone 999-12-6563. E doutores Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, ginecologista e obstetras, acolhimento em cada fase da sua vida, consulta de rotina, saúde íntima e acompanhamento da gestação. Doutor Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, telefones 996-790804 ou 996-87-3252. Vladimir, algumas perguntas, algumas colocações aí rapidamente aí?
Exatamente.
De ouvintes?
Os autopropelidos?
É,
os autopropelidos, nessa legislação está regulando que eles devem usar as vagas destinadas às motocicletas. Tá? Inclusive, se houver um aumento da necessidade, a gente vai aumentar o número de vagas.
Mas somente quando aprovado o projeto, né?
Quando aprovado
agora,
o projeto.
Agora, atualmente, eles pagam o estacionamento?
Não estão pagando o estacionamento, por isso a legislação para regular. Até porque não tem placa, não usa placa, então fica difícil essa questão da cobrança, mas estará previsto nessa legislação. Concordo com o Paulo que tem muitos quebra-molas. O quebra-mola tem uma resolução que regula, né? É preciso um parecer técnico, que não vinha sendo adotado, e a gente tem procurado evitar a colocação de quebra-molas. Ele é uma excepcionalidade, então por vezes surgem algumas situações que não tem como a gente fugir da regra, mas a gente tem procurado a colocação das faixas elevadas, né? Procurado colocar uma faixa elevada que atende a questão da diminuição da velocidade e atende o pedestre. Os quebra-molas nós temos buscado evitar ao máximo.
A respeito do cercamento eletrônico.
Isso. O cercamento eletrônico. Justamente com essa licitação que nós estamos iniciando, ela dos controladores de velocidade, serão acoplados juntos, né, a questão do monitoramento hoje. Ele já vem com câmeras. E aí você integra um software, então a licitação será lançada dessa forma, onde a gente vai poder, então, ampliar essa questão do cercamento eletrônico.
O Edmilson nos liga aí e diz o seguinte, a respeito de motoboys, eles precisam trabalhar, a gente sabe, não é? Mas a velocidade, as ultrapassagens...
Olha, Betão, a gente já buscou uma reunião com eles no ano passado, solicitou que eles criassem uma associação, até então isso não ocorreu. A gente tem uma legislação bastante rigorosa a nível nacional nessa questão, que tem que se exigir uma série de equipamentos que eles não estão devidamente adequados. Infelizmente, a gente tem conversado com alguns, muitos têm sido autuados, eles têm, sabemos que estão trabalhando, mas isso não é uma justificativa, porque eu estou trabalhando. Estou trabalhando não revoga o Código de Trânsito Brasileiro. A gente tem visto por imagens, né, motoboys, entregadores, usando atalho nas esquinas onde há estacionamento, nas farmácias, por dentro de posto de gasolina. Nós estamos, inclusive, fornecendo placas de sinalização para a Polícia Rodoviária Federal no perímetro da rodovia, onde será informado, né, que A área é monitorada por câmeras e está sujeita a multas. Inclusive, a PRF vai poder autuar a partir de imagens das câmeras. Então, não é... Isso não é para amedrontar, não é, mas é para buscar, né, a conscientização pelo bolso, né? Se ela não vem pela orientação, não vem pela regra. Agora, realmente, a gente tem conversado e é muita reclamação nesse sentido, muita reclamação dos condutores, ultrapassagem pela direita, para a esquerda. A gente não pode generalizar, certo, mas a gente tem visto que é uma boa parte, né, desses trabalhadores estão, infelizmente, incorrendo numa série de autos de infração de trânsito, colocando suas vidas em risco. É, então, a gente está batendo nessa tecla faz tempo, o PRF também, campanhas educativas. Então, a gente espera, inclusive, que aqueles que rodam, que circulam de forma correta, nos ajudem nessa cobrança aí, nesse sentido.
Por isso que está aí. Sim. Todos precisam trabalhar, todos precisam trabalhar. Como disse o pai aqui, ó, um age errado, estraga toda a categoria.
Sem dúvida, você acaba pegando um carimbo, né? Como, é, olha, aquele segmento eu não quero perto de mim, aquele segmento acontece isso, acontece aquilo, e a gente sabe que muitos deles transitam de forma correta, mas temos uma boa parcela que, infelizmente, não está cumprindo com as regras de trânsito, e isso gera o quê? Gera risco a todos nós, né, que trafegamos.
Bom, a respeito da segurança, para divertir mais colocações aí, bom, a gente sentiu também que houve uma campanha aí para a retirada de muitas pessoas que estavam nas ruas de nossa cidade, e essas pessoas saíram das ruas, tá? Essa campanha vai continuar?
Vai continuar, inclusive o desenvolvimento social já está com outras ações também, com abertura, né, permitindo lá a questão da utilização do Fratelli por causa do inverno, mas realmente a gente viu que diminuiu bastante, foi uma tendência que aumentou muito no verão, e um fenômeno que é um fenômeno social, né? Isso ocorre em várias cidades, não é só Vacaria. Se a gente acompanhar aí pela imprensa, vários outros municípios passando por isso. É uma crise, né, que está passando o nosso país, e que as pessoas acabam indo para as ruas, ou porque desentendimento com familiares, consumo de drogas, tem uma série de fatores que envolvem isso, mas realmente diminuiu bastante. A gente teve um apoio muito grande aí da nossa secretária de desenvolvimento social, a Marli, a equipe de acolhimento, mas temos, né, temos ainda alguns problemas, alguns que ainda, digamos, dentro da sua capacidade de escolha, ainda prefere estar nas ruas, né, infelizmente.
Muita gente nos ligando aqui com sugestões, né, cumprimentando o trabalho que vem sendo feito, e também cumprimentando o trabalho que foi feito, que está sendo feito na estação rodoviária de Vacaria, através da segurança, dos órgãos de segurança.
É, ali a gente manteve, né, desde o início, né, dessa administração, a questão da presença da Guarda Municipal, a fiscalização do município também, através do Carlos ali, a equipe dele, a gente tem trabalhado em conjunto, né, para que tudo aquilo que a gente busque como solução tenha uma continuidade. Há uma fiscalização, sim, por parte da Guarda, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal. A gente sabe que está tramitando aí uma nova legislação a nível federal, que vai tornar algumas situações que foram tornadas inconstitucionais, inclusive na nossa legislação, nos parece que voltarão à tona aí, como credenciamento, uma série de outras coisas. Isso está tramitando, porque também é um problema que não é um problema de Vacaria, é um problema a nível nacional, cresceu de forma desordenada, né, essa questão. Então, isso me parece que a legislação vai ser um pouquinho mais rígida nessas questões. O governo sinalizou com financiamentos maiores para quem tem, para quem desenvolve esse trabalho através do aplicativo, mas com algumas exigências de contrapartida, que será credenciamento, cursos, outras situações. Está surgindo isso a nível nacional, a gente tem acompanhado nas câmaras temáticas, que a gente chama do DETRAN. Então, a gente está aguardando essas definições para que a gente também possa desenvolver o nosso trabalho dentro daquilo que está previsto a nível nacional.
O perímetro urbano da BR-285 vai passar para o município, tá? O DENIT já acenou com essa situação, que a Avenida Militar aqui, desde o posto do Tio Nelson, como a gente conhece ali, não é? Até o Esquil, vai ficar a cargo do município. O que pode ser feito a respeito da segurança, o trânsito nesse local da Avenida Militar, perímetro urbano aí?
É, realmente, efetivamente, passando para o município, né, a gente tem aí várias medidas estruturais, inclusive, que precisam ser realizadas ali. A gente vê que nós temos problemas de escoamento de água, quando chove passam vários dias ali, água empoçada, O asfalto foi levantado em alguns locais, cada vez que você recupera, e isso está prejudicando essa questão da circulação. Estamos estudando alguns acessos de algumas vias, né, mão dupla ou não, tem bastante coisa que precisa ser feita ali. Efetivamente, passando, as medidas vão passar a ser adotadas, a revitalização da sinalização. Tem muita coisa para ser realizada ao longo da Avenida Militar.
9 horas e 55 minutos, nós temos que agradecer aqui a presença do Tenente-Coronel Fabiano Domênico Paim, Secretário de Segurança Pública do município de Vacaria. Qual é o recado, num minuto, que o senhor deixa à comunidade de Vacaria, nesse aspecto de segurança?
Ah, no aspecto da segurança, mais voltado ao trânsito, que foi o que a gente mais conversou aqui, é essa questão, né, de um pouquinho de paciência, de cumprir as regras de trânsito. A gente ouve muita gente dizer, ah, mas eu não concordo com isso. Não é uma questão de concordar ou não. Se está previsto na legislação, nós temos que cumprir. Toda legislação que é criada, há uma justificativa para ela ser criada. Então, às vezes, não adianta o Paim aqui achar, não, eu discordo disso e eu vou fazer assim. Não, ele não pode discordar disso. Ele tem que cumprir, porque isso visa o quê? Visa a mobilidade urbana, visa a preservação da integridade das pessoas, visa a preservação da vida das pessoas. Nós sabemos que todos nós acordamos, quando botamos o pé para fora de casa, nós estamos aonde? Em que meio nós estamos? Estamos no trânsito, né? Seja como pedestre, como condutor, como passageiro. O trânsito é uma das coisas que mais mata nesse país, mais mata no mundo, né? E é simples, é atenção e cumprir as regras para que a gente possa evitar isso.
Tá, ok. Mais uma vez, obrigado ao Tenente-Coronel Fabiano Domênico Paim, Secretário de Segurança Pública de Vacaria, que coordena essa área da segurança no...